Nós vamos falar sobre a reciclagem, a importância da reciclagem, até porque estamos na semana do meio ambiente. E eu recebo aqui com muita satisfação nos estúdios o Anastácio, a Michelle, a Eduarda, eles que atuam na Cotacar, a Cooperativa de Trabalhadores Catadores de Materiais Recicláveis aqui da cidade de Cascavel. E eu começo a entrevista com a Michelle Lupke, que atua no setor administrativo. Vou puxar aqui o microfone para Michelle. Michelle, bom dia, seja bem-vinda à CBN.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Eu gostaria que você começasse destacando a importância da Cotacar, a importância da cooperativa, não só nesse trabalho que é desenvolvido na questão da coleta seletiva, da destinação do material reciclável, mas também pelos cooperados, as famílias que se associam à cooperativa e o impacto disso também para a economia dessas famílias.
Então, nós temos algumas vertentes, né? Principalmente na área social também, que nós ajudamos não, né? Nós temos 22 famílias, hoje são cooperados e que retiram da cooperativa todo o ganho, né? Para poder sustentar a família. Tem a parte ambiental também, nós retiramos do meio ambiente esse material que seria jogado no aterro, nós fazemos o reaproveitamento, qualificamos ele e voltamos ele para o mercado.
Muito bem, agora eu falo com a Eduarda, Dona Solo, acho que pronunciei corretamente, técnica do Ecoponto. Eduarda, seja bem-vinda também à CBN, bom dia.
Obrigada, bom dia pelo convite.
Eduarda, se nós falarmos aqui de alguns números, alguns dados importantes a respeito do Ecoponto e também da cooperativa, quanto é essa quantidade de material reciclável que chega até a essas equipes que trabalham ali na Cotacar?
Sim, hoje a gente está triando em torno ali de 50 a 60 toneladas de material reciclável, né, que saem, não vão para o aterro sanitário, né?
Mensal, diário, como que é?
Mensal.
Mensal,
aham. Uhum. 50 a 60 toneladas mensais. Atendemos ali 22 famílias, como a Michelle citou, né, que tiram desse local o sustento da família, né? Acredito que seja isso.
Isso. Bom, então eu volto aqui para a Michelle agora. Michelle, eu gostaria que você mencionasse um grande desafio da coleta seletiva, da reciclagem de modo geral, que é a separação. Para que se chegue o material reciclado até a Cotacar, é preciso que o morador, lá na sua casa, faça essa separação. A gente sabe que, infelizmente, isso nem sempre acontece. Ainda é uma questão de conscientização, é uma questão de hábito também, de comportamento, de ter ali a separação antes de colocar lá o saco de lixo para que os coletores façam esse recolhimento. A reciclagem é uma necessidade não atual, já se fala há muito tempo da importância da reciclagem. Eu gostaria que você trouxesse isso para a nossa entrevista, do quanto as pessoas precisam se conscientizar da importância da reciclagem, porque por mais simples e básico que possa ser separar o reciclado do orgânico, isso tem um impacto ambiental muito importante.
Isso, como você mesmo falou, nós temos um grande desafio pela frente. Aqui em Cascavel, a população aderiu à coleta, né, aderiu à separação de material. Nós temos 6 ecopontos e todos eles recebem muito volume de material. O nosso grande desafio hoje é a forma com que esse material está sendo separado. Muita gente ainda confunde descartáveis com recicláveis, né? Por exemplo, a fralda que usa, né, no bebezinho, ela não é reciclável, ela é descartável. Seringas, luvas, papel de guardanapo, papel higiênico, ele é papel, mas ele vai para o orgânico. Então, a gente precisa que a população se atente um pouquinho mais na forma com que estão separando esse material. Alguns materiais também podem ser recicláveis, mas a gente não tem a venda. Mas isso, a gente consegue fazer essa triagem dentro do barracão, né? Nós estamos lá para isso, para separar o que a gente consegue reaproveitar e voltar para a indústria do que realmente não tem um processo de reciclagem, que não tem venda, que não tem comercialização. Essa é a nossa responsabilidade ali dentro. Hoje, acredito que nós poderíamos reciclar muito mais se a separação fosse um pouco mais cuidadosa por parte da população. Porque nós perdemos um tempo. Perdemos não, né? Mas a gente tem os recursos, eles estão para separar o orgânico que poderia já ir para o orgânico. Não precisa passar pelo processo da reciclagem. Então a gente despende de um tempo, de recurso, né, financeiro, recurso pessoal, para separar esse material que poderia já ter separado em casa. E a gente está fazendo esse retrabalho, esse retrabalho novamente ali dentro do ecoponto. Então nós poderíamos aumentar de 20% a 30% a capacidade de produção se tivesse essa atenção um pouquinho mais delicada na hora dessa separação.
E já que você está falando da importância de separar corretamente, qual material é reciclado e qual não é?
A gente pode fazer a triagem desse material, de plástico, papel, vidro, latinha, a gente tem também pontos de coleta de eletrônico, a gente pode receber no ecoponto, mas o ponto principal é no ecoponto Manaus. A gente recebe também roupa para uso dos cooperados ou para o bazar. O que não é reciclável são fraldas descartáveis, guardanapos, papéis higiênicos, né? E daí os orgânicos. Mas qualquer coisa, se a população precisar, pode entrar em contato pelo WhatsApp da cooperativa, que a gente tem um folderzinho separando. Nós pegamos também material de empresas sigilosos, nós fazemos o descarte correto desses materiais sigilosos. Nós temos também o descarte do material classe B, que é um material de construção civil, mas só a parte dos recicláveis, né? não entulho, gesso, madeira. Então, e nós entregamos o documento necessário para fazer para retirada do ABITS, né? Que aqui em Cascavel é lei. Então, nós temos toda essa parte do ecoponto.
E ter cuidado também com o lixo eletrônico, né? Que precisa ser descartado corretamente.
Isso, o lixo eletrônico principalmente, né? Celulares, as baterias, elas pilhas precisam ser descartadas corretamente. Ali no ecoponto nós não pegamos esse material, mas se ele chega até nós, né? Se a população precisa levar, se não tem como levar para o local adequado, a gente consegue recolher, né? Pela responsabilidade ambiental que a gente tem, então a gente consegue recolher esse material e destinar da forma correta para o local adequado.
Muito bem, agora eu vou passar a palavra para o Anastácio Gonçalves, que é cooperado da Cotacar e catador também. Anastácio, seja bem-vindo à CBN.
Obrigado.
Bom dia.
Bom dia.
Fala um pouquinho da sua rotina lá na cooperativa, o que você faz, as suas funções.
A minha função é meio geral.
Uhum.
Eu trabalho a maioria com empilhadeira, né? Fazer carga e faço o que for possível lá dentro, lá, ajudo, não. Qualquer coisa que tiver.
Está na cooperativa há quanto tempo?
4 anos e pouco.
4 anos.
Uhum.
Entendi. E é bastante trabalho lá?
Tem dia que, por exemplo, essa semana inteira eu tô virando uns negócios meio pesados lá. Uhum. Mas vale a pena.
Mas eu trabalho em equipe também, né?
É. Quando você está muito difícil, você pede para alguém, né? Dá uma mão, né?
Uhum.
Aí você ajuda.
E ali trabalha todo dia?
Todo dia.
Todo
só
dia.
Mesmo se acontecer algum problema, né? Mas
sempre,
uhum, elas mesmas sabem que é difícil faltar ali.
Entendi. Michele, Eduarda, melhor dizendo agora, vou passar a palavra para a Eduarda. Nós estamos aqui falando da questão da importância ambiental, do impacto ambiental da reciclagem. E indo um pouquinho mais além, nós podemos pensar isso até no impacto da natureza mesmo, de modo geral. A questão do plástico, por exemplo, é uma problemática que há alguns anos ambientalistas, organizações não governamentais, vem batendo nessa questão da produção do plástico e o quanto o plástico ele impacta o meio ambiente devido à sua decomposição, que é muito, muito lenta comparado com outros resíduos. E aqui temos a questão do problema do plástico nos oceanos, o quanto isso afeta também os animais que ali habitam, como as tartarugas, os peixes, os golfinhos, enfim. Parece que não, mas o plástico, por mais simples e rotineiro que pareça, porque realmente o plástico ele está muito presente aí nas nossas casas, sejam uhum, nos materiais ou até mesmo naquilo que compramos e naquilo que consumimos, mas realmente o plástico ele é um problema grave para o meio ambiente, não é?
Sim, com certeza. Tanto que nem todos os plásticos hoje a gente consegue ter uma comercialização, né? Tem aí os pacotes de salgadinho, aquelas bandejas de bolo, né? São materiais que hoje não se tem comercialização. É um material que, infelizmente, ele acaba indo para o rejeito, porque não temos o que fazer, né? As empresas, elas não têm a voltagem desse material para a indústria, né? Então, o plástico, ele realmente é um problema bem grande. O isopor também, que está acoplado aí no plástico, né? Também é um material de difícil comercialização ali para as cooperativas e associações, né? Então, realmente, o plástico, ele é um material extremamente difícil de lidar, de comercializar, de conseguir tirar totalmente ali do rejeito.
Michele, além do plástico, que outros resíduos também são bastante problemáticos para o meio ambiente?
A gente tem acrílico, hoje que eu nunca ouvi falar sobre o processo de reciclagem do acrílico, que é mais difícil também, assim, eu sei que a gente consegue retirar esse material, mas o que é feito, o pós ali, pelo menos da cooperativa, é eletrônico, bateria, pilha. Temos também, agora a gente tem parcerias com empresas de São Paulo, mas até um tempo atrás era um grande problema cápsulas de café, daquelas maquininhas, né? Era um material que não tinha estudo suficiente, porque, assim, todo material ele pode ser reciclável, mas a gente precisa ter estudos e a gente precisa ter investimento para que as pessoas consigam pesquisa, né? E consigam entender como pode quebrar as partículas desse material, como voltar ele de outra forma. Então, todo material acredito que possa ser reciclável, mas tem esses materiais novos que vêm agora no mercado, que ele é o plástico, mas ele tem alguma composição que se torna inviável à reciclagem. Então, o isopor é muito difícil, o BOPP, como a Eduarda falou, que é o salgadinho, ele é muito difícil porque ele tem a parte metalizada por dentro. Bandeja de bolo também, acrílico, se tornam muito difíceis de você conseguir essa venda. E o pós desse material também, quem consegue reutilizar, a gente não entendeu ainda o que acontece com esse processo. Um grande material também que é muito difícil, não é da nossa parte, mas a gente tem conhecimento, é gesso, resto de construção, que agora tem uma tecnologia que faz reutilizar para asfalto, né? Mas tudo a gente depende de estudos e pesquisa científica para conseguir entender como que ele vai voltar para o sistema.
Você falava das parcerias, como que a cooperativa mantém essas parcerias com outras empresas?
A nossa parceria é através de coletas, né? Nós temos a Cotacara, ela tem toda a documentação necessária, licença ambiental, alvará, nós temos MTR, né? Que hoje as empresas precisam muito desse manifesto do transporte, e ela é uma empresa que está voltada para isso, né? Para essa responsabilidade ambiental. Então é muito legal fazer parcerias com empresas que também pensam dessa forma, né? Em como o meu resíduo pode, o que esse meu resíduo está fazendo no meio ambiente. Então, essa empresa entregando para a gente consegue destinar ele da forma correta. A nossa parceria é através da coleta. Então, nós temos parcerias com escolas, instituições particulares também, faculdades, a gente consegue pegar esse material na coleta seletiva, né? O nosso caminhão tem um roteiro, passa lá na empresa, coleta esse material e traz para a cooperativa novamente para fazer o trabalho da triagem.
Isso. A coleta seletiva, inclusive, que é talvez aí a principal ferramenta que a sociedade pode e deve colaborar com a questão da reciclagem. A coleta seletiva é de responsabilidade da cooperativa ou do poder público, da prefeitura municipal?
Temos os dois.
É uma parceria. Isso. Também, uhum. Né?
A cooperativa que está dentro do ecoponto, ela tem um caminhão cedido pela prefeitura e que eles entregam justamente para isso, para que a gente consiga ter essa parceria. A Cotacara é uma cooperativa de 20 anos e ela conseguiu chegar aos 20 anos através dessas parcerias, então não foi abandonado. Óbvio que aconteceu alguns empecilhos, como a gente tem o nosso território, então a gente só pode coletar dentro dele, mas a gente consegue manter essa parceria há 20 anos. A gente coleta, o único bairro que coletamos é o Siena. A parte da coleta seletiva dos bairros, quem faz é uma empresa da prefeitura, né? Uma terceirizada da prefeitura. Então, a gente tem esses dois trabalhos, né?
Isso, e tem um calendário também ali, isso. Os dias de coleta, os moradores precisam também se atentar a isso para fazer a colocação ali do lixo nos dias corretos, para de repente não colocar ali o lixo reciclável e acabar passando o caminhão da coleta do orgânico, enfim, então ter esse cuidado também.
Existe o mapa da coleta, no site da Prefeitura de Cascavel, na parte de Secretaria de Meio Ambiente, tem o mapa da coleta lá disponível para a população. Quem não conseguiu se localizar pode ligar nos ecopontos, que a gente também tenta sempre passar o dia, a gente não tem horário, mas a gente consegue passar o dia, pelo menos, da coleta nos bairros.
Isso. E quando for fazer ali a separação do material reciclável, ter um cuidado que eu acho que é importante que as pessoas também tenham, que é fazer uma higienização daquele material, não precisa mandá-lo sujo, enfim, até porque me parece que alguns materiais, se estiverem sujos, eles acabam perdendo, né? Você não consegue fazer, de fato, a triagem e o reaproveitamento daquele material. E também, quando for fazer o descarte de vidro, também ter ali um cuidado, né? O vidro, que é um objeto perigoso, cortante, às vezes o coletor não percebe o vidro, acaba se machucando também, né? Olha só, já se machucou, Anastácio, com vidro?
E ainda um pedaço.
Já se machucou, olha só, tá vendo? A importância também de você ter esse cuidado, que é uma questão até de bom senso, né? Se é um objeto perigoso e cortante, encontrar ali uma forma de isolá-lo, ou pelo menos identificar, cuidado, vidro, alguma coisa nesse sentido, não é?
Isso, a população de Cascavel tem sido, assim, grande parte tem sido bem atenciosa. A gente consegue ver, o seu Anastácio consegue falar melhor, né? Mas a gente tem, assim, chega caixinhas com escrito cuidado vidro, desculpa, a parte da população também... Às vezes leva esse material até o ecoponto. Então é uma atenção assim que cada vez mais a gente consegue perceber que o pessoal está conseguindo fazer. Isso é muito bacana porque evita acidentes, né? E também nos auxilia. A gente já sabe o que tem ali dentro daquele material. Como você falou sobre a higienização, a gente costuma pensar que se é material reciclável, ele não tem que ter cheiro. Então isso já ajuda a população a ter esse entendimento. Às vezes a gente recebe ligações, o coletor não passou, né? Que daí é de outra empresa, às vezes responsável, não passou. Meu material aqui tá no... O meu saco de ráfia tá com um odor. Então tá errado a sua separação. Desculpe, mas ela está errada, né? Se ele tá com esse odor característico, alguma coisa não foi higienizada da forma correta. E se você pensar que aquele seu saco de ráfia tá com esse odor, então imagina como é pra gente na cooperativa que recebe milhares de sacos de ráfia que não estão... bem higienizados, né? Então a gente sofre com... nesse sentido também, né?
Bom, infelizmente não temos mais tempo. Michele, muito obrigado pela colaboração. Obrigada. Eduarda, obrigado também pela sua presença. E Anastácio também, contando muito um pouquinho aí, relatando a experiência de como é trabalhar lá na cooperativa. Então, obrigado pela presença de vocês. E você que está nos acompanhando também, quer se inteirar mais, é uma oportunidade também de visitar o Ecoponto, conversar lá com a equipe e saber um pouco mais da importância e do impacto ambiental da coleta seletiva e da reciclagem aí para a nossa natureza. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês.